Batuque na cozinha, se já não quer. Por causa do batuque eu quebrei meu pé. Batuque na cozinha, se já não quer. Por causa do batuque eu quebrei meu pé.
Bem-vindo à Rádio Café com Leite, a rádio feita pensando em você. Eu sou Valéria Dionísio e irei ficar com vocês todas as manhãs. Esse é o nosso programa de estreia. E nosso programa de estreia está recheado de novidades. Temos três convidados aqui muito especiais. Aparecida Amanda, Célia Santos e Roseli. Bom dia.
Bom dia a todos.
Sejam muito bem-vindas.
Obrigada.
E o nosso tema de hoje é multiculturalismo. A pergunta que eu vou fazer para vocês, depois do blog, depois de Darcy Ribeiro, o que é para vocês estar aqui hoje? O que significa esses 3 anos? O que marcou na trajetória de vocês? Vamos começar com a nossa estudante de pedagogia, Roseli, esposa e dona de casa.
Bom dia a todos. Olha, para mim, multiculturalismo marcou muito na minha vida. Marcou muito, acho que eu vou levar para sempre. Porque transformou o meu pensamento, a minha realidade como mulher, como negra. Mexe comigo até hoje, porque penso que tudo que foi falado na minha vida de criança, os meus pais, isso desde a semana passada, que eu estou pensando nisso, porque mudou muito, muito mesmo, muito, porque a nossa raça é uma raça discriminada, mas também nós somos também culpados disso. Eu sei que eu vou levar isso para toda a minha vida, porque além de ser mulher negra, eu tenho que trabalhar muito mais, 10 vezes mais, muito mais. E eu fico pensando, meu Deus, quais são as minhas dificuldades como mulher, como negra, que eu vou ter de passar pela frente? Tenho certeza, certeza que tudo vai mudar. Não sei como, não sei por onde, começando por mim. Mas multiculturalismo, o blog, a professora Grácia, ela é tremenda, tremenda mesmo. Ela está de parabéns, porque eu vou levar ela para sempre, na minha vida.
Então, Roseli, você está contando um pouquinho do que marcou para você e de onde você veio.
Eu sou da Zona Leste de São Paulo. Pensava que eu nasci num bairro e nasci no outro. Eu nasci na Vila Ré. É um gueto, assim, tremendo, muito legal. Pensava que morava na Vila Matilde, porque a minha mãe era passista da Nenê da Vila Matilde. Então, achava que eu era também da Vila Matilde, depois que eu descobri que eu era da Vila Ré, um lugar de italianos, e achava que era da raça da Vila Matilde, que é lá o gueto dos negros mesmo. Lá é a balada, é Nenê da Vila Matilde. É muito legal. Eu sou muito feliz por ter nascido na Vila Ré.
Vamos passar agora a palavra para a nossa convidada Amanda, dona de casa, mãe e estudante de pedagogia. Amanda, o que é para você estar aqui hoje? O que foi as aulas de multiculturalismo para você? O que você descobriu, né? Nós falamos sobre raízes, então o que você descobriu? Fala um pouquinho para a gente.
Então, depois do depoimento da nossa colega Roseli, que emocionou também a mim, e resumindo em tudo que ela falou, e é o que eu sinto também, foi muito importante para mim. E eu descobri as minhas origens, coisas que eu nunca tinha pensado antes. E eu sou da Zona Norte de São Paulo, eu moro na Casa Verde, e eu acabei descobrindo que a Casa Verde é onde tem a maior concentração de negros de São Paulo. Então, o gueto não é a Zona Leste. O gueto é a Zona Norte, a Casa Verde. É lá que... Então, eu descobri que a minha bisavó, ela era escrava, ela tinha sido escrava, que é por parte de mãe. E o terreno onde a gente mora hoje é um terreno que pega mais ou menos uma esquina, né? Ficou dividido entre as netas dela. E hoje eu moro lá também, que é a herança da minha avó. E eu achava que era a herança do meu avô. E esse terreno foi a minha bisavó que comprou, com o trabalho dela de lavadeira. E eu descobri que, com aquele trabalho sobre o zumbi dos palmares, muitos dos costumes deles, da troca, né, do que eles plantavam, dos animais que eles criavam, dos objetos que eles confeccionavam ali do artesanato, tinha também na cultura da minha família. A minha avó, ela criava galinha, pato. E eu me lembro que na minha rua tinha uma senhora que ela tinha criação de porco, tinha uma que tinha uma horta. E eu lembro que muitas vezes eu ia lá, levava os ovos para ela, das galinhas, a minha avó, e ela mandava as verduras para minha avó. Tinha um rapaz que eles trocavam a carne de porco com o pato, com a galinha. E eu vivi isso e nem sabia que era um costume dos quilombos, né? E a gente nem imagina, né, que eu tive o pé ali também, né, da época da escravidão. Eu com 37 anos vivi isso e nem imaginava, parece que é tudo muito longe, não. É tudo muito ainda, né, recente, muito atual. E eu fiquei muito orgulhosa de saber que a minha bisavó trabalhou como lavadeira, juntando o dinheirinho dela. Isso foi minha tia que me contou, que faleceu ano passado. E que ela juntava todo o dinheirinho dela para comprar um terreno, para garantir, né, hoje as filhas iriam viver. E hoje é onde eu vivo, né, com meu marido e com meu filho. Então foi muito importante para mim isso. Marcou muito.
Amanda, fala para nós então o nome da sua avó, da sua tia, dessa família tão, tão preciosa, né?
Então, a minha bisavó, ela se chamava Maria Rita. E eu tenho uma prima hoje que tem nome em homenagem a ela, que chama Maria Rita. A minha avó era Maria Aparecida, eu me chamo Aparecida por causa dela também. Por parte de mãe, as duas é Aparecida. E por parte de pai também, as duas são Aparecida. Eu acabei até sendo batizada na Aparecida do Norte. Aparecida para a minha vida. Aparecida. E aí a minha tia que faleceu, muito querida, que eu acho que eu vou até chorar se eu for falar dela, que foi a Terezinha, a Tereza, que ela que me contou a história da minha bisavó. Isso não foi nem minha mãe, que minha mãe é a filha mais nova, mais mimada, que nem sabe da história da família dela. E é isso.
Muito obrigada, Amanda. Obrigada. E aí, dando continuidade ao nosso programa, vamos falar com a professora Célia, professora, estudante de pedagogia, mãe, dona de casa. Célia, o que é para você estar aqui hoje? O que as aulas de multiculturalismo fez na sua vida?
É um prazer muito grande estar aqui com todas vocês, né? É uma honra. E é isso aqui, acho que não vai ter dinheiro que pague, a gente vai levar para sempre em nossos corações, nossas vidas, em nossas ações. Com essas aulas, me proporcionou eu entender de onde eu vim. E eu percebi que todos nós somos iguais. Como assim? Com esse movimento de entender de onde nós somos, a professora até fez a proposta. Olha, vai lá, procura com os pais, as suas raízes. E eu sei que meu pai veio de Presidente Prudente, ele era um homem do campo, e veio aqui para São Paulo, no bairro do Limão. Com isso, eu vim pesquisar. Nossa, eu sempre tive esse desejo, mas não tive a oportunidade. Agora, como não, né? Vamos aprofundar de onde nós viemos. E fui pesquisar sobre esse bairro do Limão, como que era. Eu descobri que o bairro do Limão era exatamente dividido entre a freguesia do Ó e o bairro do Limão. Lá era sítio e chácaras, e tinha um pezinho do Limão que dividia os sítios. E com isso, eu descobri, através de uma entrevista de uma pessoa, que ela pesquisou mais a fundo, e esse bairro ele teve origem em 1922, porém ela chegou no bairro em 1937. E o que ela conta do bairro é muito importante, porque a gente acaba vendo, parece que a gente volta muitos anos atrás. E não, está recente aqui. Por exemplo, ela fala que nesse bairro começou a chegar, lá era só caipiras que moravam nesse bairro, só caipiras. E o pai dela fazia parte. Eles vieram da Espanha, a família dela, a mãe dela era espanhola, o pai faleceu logo quando ela tinha 6 anos de idade, e aí ele era sapateiro. E ela conta que só aparecia uma pessoa nesse bairro que tinha carro. Esse homem foi o que loteou o bairro de São Mateus. Ele chamava Mateus. E com isso, ela começa a contar que a mãe recebia as pessoas que vinham na casa dela, porque o pai era sapateiro, fazia muitos sapatos, a mãe recebia as pessoas com arroz doce, não era com cafezinho. E aí ela conta das brincadeiras que era na rua, a roda de conversa, aí ela fala, a comunicação era oral. Apenas oral, fala do tipo de transporte que era. Para atravessar o rio Tietê, tinha que atravessar de balsa, não tinha a ponte.
Célia, você está falando dessa história, essa história você veio de onde? Você tem algum lugar que tem essa história? Tem no livro, tem no YouTube? Onde tem essa história para também a gente depois acessar, para a gente ter um contato com essa história?
Olha, essa história, pesquisando, eu peguei pela internet mesmo. Ela é uma estudante da USP de Geografia, mestrada, e foi através dela. Eu pesquisei muito, só consegui isso com detalhes. É a única coisa que eu consegui mesmo com detalhes, tanto que ela fala da prática oral, ela fala do transporte. E o que mais me chamou a atenção desse assunto todo foi quando ela fala da escola. Ela era pequena, né? Quando ela, o que ela lembra da escola? A escola dela era uma escola de freira, só que o que ela contou foi muito importante, porque as freiras, ela diz que via uma separação. As famílias que as filhas não casavam-se eram entregues à igreja. E lá elas iam ser o quê? Nessa escola, as freiras iam para lá ajudar. Então, ela conta que ela entrava na aula, quando saía da aula, essa freira ainda estava lavando louça. Lavava, e ela sentia, ela disse que ela, sendo criança e hoje adulta, ela percebeu como isso era diferente. Porque a única freira que ia conversar com elas era essa que era excluída das outras. As outras, quando tinha, como tinha cultura, tinha conhecimento, tinha outro tipo de função. Essa, quando não tinha, era entregue, ela ia lavar louça. Então, ela conta isso. E outra coisa que eu achei muito importante foi que ela conta como chegou, como que começou a povoar esse bairro do bairro do Limão. Ela conta que foi uma mistura do povo que veio de Santo Amaro já com os caipiras que tinha lá no bairro do Limão. E o que é interessante é que ela diz que lá em Santo Amaro era índios. Esse povo que veio de Santo Amaro era índios. E lá eles eram despovoados. Então, eles ficavam sem loteamentos lá e vinham migrando aqui para o bairro do Limão, através das margens do rio. E vinham chegando e procurando festas. Então, eram as festas. Onde tinha festa, eles iam se alojando. E aí veio... Então, dá a entender que o povo do bairro do Limão é os caipiras junto com o povo de Santo Amaro.
Célia, você falou um pouquinho do bairro do Limão. É onde você ainda continua morando?
Olha, eu nasci mesmo lá no bairro do Limão, só que eu fiquei lá até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade. Depois eu vim para cá, para o bairro da Vila Brasilândia, onde eu estou até hoje. E foi muito importante para mim conhecer isso, e eu percebi que meu pai fez um movimento de vir de Presidente Prudente para o bairro do Limão. E com essa descoberta eu percebi que veio os espanhóis também para o bairro do Limão. Lá com essas chácaras eles plantavam uvas e produziam vinhos com pouco dinheiro, porque os espanhóis lá, eles estavam sofrendo também essa questão de terrenos e tudo, eles tinham que migrar para cá. Aqui eles tinham essa facilidade de comprar no bairro do Limão e com pouco dinheiro produziam vinhos. Então eu vim de um bairro onde era caipiras, misturado com os espanhóis, misturado com chácara, plantação de vinho, com o índio. Por isso que é maravilhoso a gente conhecer e saber que nós temos esse povo no nosso sangue.
Obrigada, Célia. Você fica devendo para a gente o endereço, tá, desse site, depois nós acessarmos. E falar de multiculturalismo, para mim, também é muito importante. Acho que resume numa única palavra, é ser gente, é saber que fazemos parte da história. Quando falamos em história, parece que era tudo o que se passou. E hoje eu consigo perceber que eu faço parte da história. E todos os dias eu escrevo a história. Tá, então, vamos dar a palavra para as nossas convidadas, para nós terminarmos aqui o nosso dia de hoje. Vamos finalizando, Roseli, fala alguma coisinha para finalizar. Muito obrigado pela presença de você. Obrigado pela presença. Vamos finalizar o programa de hoje. Uma palavrinha.
Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço a Deus, agradeço a todos. E foi muito prazeroso conhecer vocês. E vou levar vocês para sempre na minha vida. Muito obrigada.
Passa a palavra agora para Amanda. Para finalizar o nosso programa, Amanda. Então, aqui, muito obrigado pela sua presença.
Eu quero mandar um beijo à professora Grácia, que proporcionou esse momento para nós, que foi muito maravilhoso. E agradecer a todas por ter me aguentado esses 3 anos e meio. Foi muito bom conhecer vocês também e conhecer um pouco da história de cada uma. Eu queria falar para a Célia, ela disse que no bairro do Limão virou uma festa, essa mistura com os caipiras, espanhóis. Essa festa hoje mostra que a Casa Verde, ou a Zona Norte, onde tem o maior número de escolas de samba de São Paulo, estão todas
certeza.
Lá. Eu tenho amigas da Zona Sul que vêm para a Zona Norte para eu levá-las para conhecer. Ali, né? Eu, por isso que eu sou festeira também, eu nasci ali. Agora a Célia vai continuar.
Então, eu agradeço essa oportunidade, né? Que nós tivemos aqui nessa faculdade, junto com os coordenadores, com o grupo docente, os professores e os nossos colegas. E sabemos que esse movimento realmente de saber de onde nós viemos, quem somos, isso fez uma diferença muito grande. Aí a gente começa a se perceber como pessoa, respeitar, valorizar e saber que temos que ter um olhar realmente muito sensível e muito respeitoso a todos. Muito obrigada, professora, e a todas as minhas colegas.
Então, obrigada pela presença de todos. Tem uma lembrancinha aqui da nossa rádio Café com Leite para vocês.
Obrigada.
Ó, café com leite, né? Tá, então, uma lembrancinha para nossas convidadas da nossa rádio Café com Leite.
Nossa, que lindo.
E o nosso programa de estreia é dedicado a uma pessoa muito especial, a Graça Lopes Lima, por fazer tornar os sonhos possíveis.
Batuque na cozinha, se ela não quer, por causa do batuque eu quero meu pé. Batuque na cozinha, se ela não quer, por causa do batuque eu quero meu pé.
Então, muito obrigada e seja mais uma vez bem-vindo à Rádio Café com Leite, a rádio feita pensando em você.
Tchau!